Oi, gente, tudo bem? Eu sou Samantha, pra quem não me conhece, né, se você caiu aqui de paraquedas. Sou Samantha, escritora e autora da página do Instagram Bendita Cuca. E todo dia eu recebo dezenas de mensagens perguntando se eu não tenho interesse em dar um curso. E hoje eu quero falar sobre a indústria do coach de relacionamento. É o seguinte, se tem alguém que faz isso e tá me ouvindo por acaso, entenda que é a minha opinião, é a minha visão de mundo e é isso, vida que segue, entendeu? Não tem que ficar chateado, com raiva, qualquer coisa, porque nem todo mundo é obrigado a gostar do que você faz e paciência. Da mesma forma que eu sei que muitas pessoas têm boas intenções quando começam a fazer isso. Mas eu quero falar da grande maioria, porque as que têm boas intenções são a minoria. A grande maioria das pessoas, hoje em dia, que vocês vão ver, e cada vez vocês vão ver mais, porque as pessoas descobriram que isso dá dinheiro, e não se enganem, tudo é feito por motivações financeiras, tá? Não se engane, é muito difícil que uma pessoa esteja fazendo por puro altruísmo. Se a pessoa tá fazendo por puro altruísmo, ela não vai te cobrar um curso. Ela vai ficar que nem eu aqui, feito trouxa, falando, sei lá, pra ver se ajuda alguém em algum lugar a fazer alguma coisa. Eu jamais cobraria pra fazer isso. Até porque eu, assim, particularmente, não tenho o menor interesse em me colocar nesse lugar de mentora e muito menos pra falar sobre relacionamento. Até porque, assim, se você já me acompanha, já tem um tempo, você já entendeu como é a minha forma de ver a vida, eu não acredito nessa visão de mundo materialista, eu acredito que a gente vive relações tóxicas, a grande maior parte da nossa vida a gente vive relações tóxicas porque a gente é movido pelo ego. E eu acredito que a grande maioria dessas pessoas que utilizam técnicas, qualquer que seja a técnica, independente da pessoa dizendo, ah, mas é porque você é pra você se tornar uma mulher de alto valor. Ah, mas é porque você tem que se priorizar. Cara, não é, isso não é. Não é o caminho, assim, não importa qual seja a técnica. Se existe uma técnica que consiste em desdobrar uma pessoa para fazer o que você quer ou você se moldar para agradar a outra pessoa, pode ter certeza que esse é o caminho do ego. Não tem como você usar artimanhas e não estar sendo movido pelo ego. Então, qualquer truque da sedução, qualquer jogo de poder, qualquer cálculo, qualquer forma de manipulação, porque é isso que significa na íntegra. Por mais que você esteja disfarçando, as pessoas estejam disfarçando em palavras bonitas de ah, é empoderamento, é você se tornar, é você aprender a fazer a pessoa te valorizar, nada disso realmente significa autoconhecimento e amor próprio. Porque eu já falei sobre isso N vezes. Se você se valoriza, se você se ama, você não precisa ficar se dando o trabalho de ensinar as pessoas como te valorizarem. Porque se você se valoriza, você não vai dar cabimento quando a pessoa tiver uma atitude escrota, quando ela demonstrar que ela não tem respeito por você, quando ela demonstrar que ela não tem consideração por você. Você não vai ficar tentando provar pra ela que ela vai sofrer se ela te perder, que você tem um valor que as outras pessoas não têm, que você é diferente das outras pessoas. Você não vai, se você tá usando qualquer artifício ou buscando, de repente você tá buscando, né? De repente você tá aqui porque você veio em busca de um atalho pra poder convencer alguém pra ficar com você. E não tem coisa que demonstre mais baixa autoestima e falta de amor próprio do que você buscar artifícios, atalhos, técnicas para poder convencer alguém a ficar com você. Isso apenas prova que você se acha insuficiente. Você não se acha com as suas qualidades, com seus defeitos também, com quem você é, com a sua personalidade, você não se acha capaz de conquistar uma pessoa legitimamente. Então você acredita que você precisa se tornar uma outra pessoa, que você precisa adquirir, se moldar e utilizar essas técnicas já, e não vou fazer isso porque se eu fizer isso ele vai voltar, ele vai sumir, ele vai me valorizar, para que você possa ser valorizado. Então, assim, se você por acaso faz isso ou já fez isso, saiba que era porque você estava desconectada com a sua verdadeira essência. A partir do momento que você vai pelo caminho do autoconhecimento, que você entende realmente o seu valor, o que é digno pra você, quais são as relações que são dignas, você simplesmente se desvencilha de situações e de pessoas que não possam te dar o que você merece. E quando eu digo isso, assim, recomendo, se você não ouviu ainda, escute o podcast anterior que fala sobre amor próprio ser o contrário de egoísmo, porque muitas pessoas acham, ah, mas eu exigi dos outros que as pessoas me deem o que eu quero, eu estou sendo egoísta. Realmente, você exigir dos outros, você está sendo egoísta, de fato, porque esse não é o caminho. É exatamente isso que eu estou dizendo, você não tem que exigir nada, você não tem que exigir nada. Você conheceu uma pessoa e aí você vai oferecer o seu melhor a essa pessoa, e se esta pessoa puder enxergar o melhor em você, porque existe muito, gente, é uma coisa assim, é aquela velha frase que é, se seus olhos forem bons, todo seu corpo será luz, acho que é uma coisa assim. E o que que isso significa no meu ponto de vista, né? A minha interpretação, que se você é uma pessoa que tá em paz com você, se você é uma pessoa de boa, se você é uma pessoa que tá, tipo, enfim, você tá de boa, você não vai ficar procurando defeitos nas outras pessoas, você não vai ficar se incomodando com as outras pessoas, você não vai ficar sentindo inveja das outras pessoas, você não vai ficar falando mal das outras pessoas, você simplesmente vai ser uma pessoa de boa, preocupada com a sua própria vida e com a sua própria evolução e crescimento. Então, se você é essa pessoa de boa, quando você encontra uma outra pessoa para se relacionar e essa outra pessoa te oferta o melhor que ela tem, você não vai ficar procurando, como é que se diz? Cabelo em ovo? Sei lá. Enfim, você não vai ficar procurando defeito, você não vai ficar reclamando. De repente, se você não estiver conectada com a sua essência, né, o que acontece com todo mundo durante o processo, porque, como eu digo, o processo de autoconhecimento, ele tem altos e baixos. Não é tipo, ai, comecei agora a me conhecer e a desenvolver amor próprio e vai ser só alegria daqui pra frente. Não, nem se engane, nem se iluda, porque nada na vida vai vir de mão beijada. Tem até o povo que fica, ai, falar é fácil. Eu odeio esse discurso, né? Vocês que me acompanham aqui, vocês já sabem que eu tenho pavor a esse comentário, falar é fácil, difícil, porque eu acho essa coisa mais tosca que o ser humano pode esboçar da boca dele. Porque, gente, na vida, se a sua vida for fácil, você é privilegiado, porque até onde eu sei, a vida não é pra ser fácil, não. Óbvio que tem coisas na nossa vida que tem mais fluidez, e essa fluidez, ela acontece quando a gente está alinhada com a nossa essência, com o nosso propósito e vivendo em amor com a nossa verdade. Se você tá tendo uma vida plena nesse sentido, o que não significa que é uma vida perfeita, muito pelo contrário, mas é uma vida que você simplesmente sabe, entende que as perdas fazem parte, que os fracassos constroem o sucesso, que nenhum desafio existe no teu caminho pra te vencer. A partir do momento que você tem essa plenitude de enxergar a vida com os seus altos e baixos e aprender a aceitar e se equilibrar, aí sim as coisas começam a fluir. Mas isso não significa que seja fácil. Não significa que ai, vai ficando fácil, porque a gente não tá aqui pra ter essa vida fácil. A gente tá aqui pra aprender e evoluir. E enquanto a gente não aprende e não evolui naquele aspecto, enquanto a gente não tira aquela lição daquela determinada situação, a gente vai continuar repetindo esse padrão. O universo vai continuar fazendo com que esse padrão se repita e atraindo pessoas pra nossa vida com que esse padrão vai se repetir, pra que a gente possa aprender. Isso baseado na minha visão de mundo, né? Que não é uma visão de mundo materialista. Eu acredito que a gente tá aqui pra evoluir. Então, assim, não vai ser fácil mesmo, o processo de autoconhecimento não é fácil, é um processo de altos e baixos, e você tem que ser resiliente, você tem que ter muita convicção de que é o melhor pra você, porque isso significa que muitas vezes, e foi o que eu falei no podcast passado, muitas vezes, pelo seu amor próprio, pelas consequências das suas escolhas, que você vai colher, quer queira, quer não, no futuro, porque tudo tem uma consequência, você vai ter que fazer escolhas que sejam, não, eu não vou, eu vou abrir mão de uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo, e eu vou sofrer com a perda dessa pessoa, mas eu sei que vai passar e depois eu vou estar de boa e minha vida vai seguir com fluidez, que é muito melhor do que eu dar uma chance porque, ai, eu gosto dele, ai, eu gosto dela, ai, mas não sei o que, mas ela vai atrás, esse papo, né, de gente que não... Gente que não é responsável pela própria realidade. E aí fica tipo, ai, mas eu gosto dele. E aí continua numa situação achando que é a responsabilidade do outro sair pra que fique melhor pra ela. E não tem prazo de validade, porque é isso que acontece. Se você não tomou uma decisão por você, ninguém vai tomar. Então, se você tomou uma decisão de sair de uma situação que tá te fazendo mal, você vai sofrer, porque, enfim, a dor é inevitável, né? Agora, assim, o tempo que você vai sofrer, você que vai determinar. Agora, se você não toma essa decisão, não se sabe quando essa dor vai passar. Tá entendendo como é uma questão de, tipo, é porque, qual a diferença de você ter, por que é tão difícil você adquirir um hábito bom? E por que é tão fácil você adquirir um hábito ruim? Na vida em geral, não só nos relacionamentos. Porque o hábito bom exige esforço para recompensa no futuro. Por exemplo, academia. Academia, para você ter o hábito de ir pra academia, você no início não vai gostar, como é o meu caso, por exemplo, você vai forçado com disciplina, e quando você começa a ver resultado, você fica um pouco mais animado. Mas academia é algo a longo prazo, que você vai construindo pra sua vida, que você entende que é importante. Academia eu tô dizendo, mas assim, entenda como exercício físico, tá? Porque é exercício físico que é importante, não necessariamente academia. Então você entende que isso é importante pra sua vida, e mesmo contra a sua vontade, você vai fazendo isso disciplinadamente, até você se acostumar e de fato colher as recompensas, né? Isso é assim que a gente desenvolve um hábito bom. Nem se iluda que você não vai conseguir desenvolver um hábito bom tendo uma recompensa imediata, porque isso é o hábito ruim. O hábito ruim é primeiro a recompensa, primeiro o êxito, primeiro a abundância, para depois o sofrimento. Então as pessoas, por exemplo, em outra situação, a pessoa que trai, por exemplo, ela não tá pensando no longo prazo, ela não tá pensando nas consequências, ela não tá pensando no outro, ela não tá pensando nem nela mesma, quem ela quer ser, quem ela se vê, quem ela quer se tornar. Ela tá pensando apenas no prazer momentâneo, ela tá pensando, vou viver o momento, vou fazer o que eu quero agora, e depois eu lido com as consequências. E esse é o escopo, o projeto perfeito do fracasso, porque se você pensa apenas no que você tá sendo beneficiado nesse momento, sem levar em consideração que toda ação vai ter uma reação, e que as suas atitudes também afetam outras pessoas, você vai fracassar. Você pode adquirir um hábito ruim, em primeiro lugar, que é um comportamento que você muitas vezes não consegue se policiar no ato, você acaba, tipo, se deixando vencer pela preguiça, pela vontade, pela, sei lá, pela circunstância, pela influência dos outros. Você não tem o controle, muitas vezes, do que você decidiu fazer, porque você se acostumou a ter aquele caminho. E você tá sempre se lascando no final das contas. E aí depois você fica, ah, mas por que não dá certo pra mim? Ah, mas por que eu atraio gente assim? Ah, mas por quê? Gente, é só você olhar o que você tá fazendo. Quais são os hábitos que você tem? Porque é muito mais fácil você ter um hábito ruim do que um hábito bom. Enfim, voltando aqui pro início da história, né? Que eu tentei contextualizar pra vocês. O que que acontece com essa leva de novos coaches de relacionamento? Eles podem... Primeiro, há muitas problemáticas nisso, na minha opinião. A primeira de todas é que eles podem sim te ajudar, entre aspas, muito entre aspas, a conseguir um relacionamento. Mas eu já falei sobre isso muitas vezes. Você ter um relacionamento e você ter um amor verdadeiro e você ter uma relação saudável é totalmente diferente. De fato, e isso assim vai ficar a seu critério. Se você realmente é isso que você tá buscando, então faz o que você quiser fazer. Eu não tô aqui pra te dizer o que você tem que fazer, não. Eu tô apenas externando a minha visão de mundo. E se Deus quiser, isso vai te ajudar de alguma forma. Mas se não ajudar, também paciência, né? Nem Jesus agradou todo mundo, avalie eu. Então, assim, se você seguir essas instruções dadas por esses coaches de relacionamento, de fato você vai conseguir ter um relacionamento, porque você vai manipular as pessoas e vai se moldar para ter o relacionamento que você idealizou. Agora, isso aí representa uma baixa autoestima gigantesca e muita falta de amor próprio. E por mais que momentaneamente, olha só o hábito ruim, por mais que momentaneamente você esteja sentindo prazer, porque é o prazer da conquista, de conseguir o que eu queria, eu sou foda, eu fiz ele perceber o meu valor. Não, você não fez, você se humilhou e se tentou se adaptar numa outra situação, você perdeu o seu próprio valor e você se contentou com qualquer coisa que ele te ofereceu pra massagear o seu ego. Mas dentro dessa perspectiva limitada de uma pessoa inconsciente que não começou o seu processo de autoconhecimento, ela se sente satisfeita, ela se sente por cima, ela se sente o quê? No controle. Porque é isso que o ego faz. O ego faz você se sentir no controle. Mas a gente tá mais do que velho de saber que esse não é o que vai te trazer paz, não é o que vai te trazer felicidade. Isso pode te trazer prazeres momentâneos, mas eu tenho certeza e dou minha cara a tapa que se você vem seguindo essa linha de raciocínio, e você pode até estar discordando de mim nesse momento, pensando, ah não, mas eu sempre consegui e eu sempre fui muito feliz. Eu tenho certeza que se você parar pra pensar de verdade e fizer uma autoanálise, você vai ver que você conseguiu o que você quer, o que você planejou, não significa nem um pouco que você esteja realmente feliz. E aí você começa a entrar numa frustração, porque tudo na vida, no início, é maravilhoso, né? Conhecer alguém no início é maravilhoso, começar uma nova atividade é maravilhoso. Então, assim, tudo quando você começa empolgado, entusiasmado, cheio de planos para o futuro, você fica empolgado, você fica feliz. Mas logo depois que as coisas se acalmam, que aquilo ali deixa de ser novidade, que entra numa rotina, entra numa mesmice, os problemas vêm à tona. Porque, de repente, você não estava fazendo aquilo por intenções verdadeiras. Você estava fazendo aquilo porque você não queria ficar sozinha, porque você é carente, porque você queria provar pra você mesma ou para a sociedade que você tem valor, que você consegue mudar alguém. E assim, porque, gente, isso é a coisa que a gente já bateu, né, nessa tecla aqui muitas vezes, esse comportamento da mulher se sentir na obrigação de provar pras pessoas o valor que ela tem é apenas uma herança, uma consequência de a gente viver numa sociedade machista, né, que quer fazer com que mulheres sejam mães dos caras que elas estão se relacionando, que quer fazer com que mulheres assumam toda a responsabilidade dos erros dos caras que elas se relacionam. Então, eles querem fazer com que você pense que você é a escolhida, a especial, e você prova o seu valor fazendo uma outra pessoa mudar. Mas, na realidade, você não tem essa responsabilidade, você não prova o seu valor desse jeito, muito pelo contrário, o que mais acontece, que é o que a gente mais vê por aí, e você pode mesmo se basear nas experiências que estão na mídia, por exemplo, ou então nas suas próprias experiências de vida, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, se você foi por esse caminho, é você se sentir insuficiente, é você se sentir insegura, é você ter ciúmes, é você viver uma relação de gato e rato, é você estar sempre com medo de fazer cometer um deslize, fazer uma besteira e perder a pessoa, porque você está tão acostumada a controlar, a usar de artimanhas para controlar, e quer queira, quer não, não dá para você fingir que você é uma pessoa pro resto da vida, eventualmente a sua máscara vai cair e você vai trazer o seu verdadeiro eu à tona. E o seu verdadeiro eu, se você sempre se camuflou diante dessa de mostrar o valor para os outros, de eu sou isso, eu sou aquilo, se você sempre usou esse disfarce pra se mostrar e pra se relacionar, o seu verdadeiro eu tem muito medo da solidão, de se conhecer, de fracassar. É um ser muito vulnerável, muito frágil, porque ele não aprendeu a lidar com as frustrações, porque não aprendeu a lidar com as rejeições, porque não entendeu que a vida é feita de ciclos e que nada é feito para durar para sempre. A nossa própria vida significa isso. Por que que a nossa vida tem um fim? Por que que a nossa vida acaba? Isso não é aleatório. A morte não é algo que acontece para nos punir, é para nos ensinar. É para que a gente possa perceber que tudo na vida é cíclico, tem início, meio e fim. E a gente tem que aprender a lidar com os términos, com os ciclos, aprender a compreender as fases da nossa vida, que aquela fase eu fui uma determinada pessoa, mas eu não sou, eu já mudei, eu mudei e eu não me identifico com quem eu fui naquela determinada fase. E eu vou fechar esse ciclo na minha vida e recomeçar. Isso você não precisa fazer um textão que agora eu sou outra pessoa e quem me viu naquele... Não precisa, ninguém precisa saber o que você ganha e o que você perde. Só você. Então, tenha consciência que em determinados momentos da sua vida você vai viver fases distintas e aprenda a lidar com essas fases numa boa, porque quanto antes você entender que a vida é mesmo feita de altos e baixos, mas que não significa que a gente está aqui para sofrer, muito pelo contrário, a gente está aqui para ter uma vida de abundância e de prosperidade, mas para que a gente tenha essa vida, tem que existir os altos e baixos. Imagina, a gente não saberia valorizar os momentos bons se a gente não tivesse passado por momentos ruins. Eu não tô dizendo que, ai, você tem que ficar feliz com os momentos ruins, porque eu sei que quando os momentos ruins vêm, é foda mesmo. Quem é que consegue? Ninguém, a gente não é Buda, né? A gente tá aqui pra aprender. A gente não é Buda, a gente não evoluiu. quer dizer, se tem alguém aí, um ser muito iluminado que me escuta, então, assim, me conta como é. Porque eu tenho plena consciência de que eu não vou conseguir controlar muitas das minhas emoções que são normais, de raiva, de ansiedade, de mágoa, de rancor. Agora, o fato dessas emoções virem à tona em determinados momentos não significa que eu me identifique com elas. Não significa que eu devo deixar que elas me controlem. Não significa que representam quem eu sou, na minha essência. Não representam. Então, saber entender, perceber as nossas fases, mesmo que seja quando passou, porque perceber no ato, né, requer um grau de consciência muito elevado. Mas tá tudo bem, você olhar pra trás, olha pra trás só, tenta se ver como um espectador e tenta perceber em que fase você tava, o que, que você precisava aprender com aquela situação e reflete, eu me identifico com quem eu fui, eu faria de novo o que eu fui, eu ficaria comigo. Então começa a pensar nisso, não eu tô dizendo pra você se culpar pelo que aconteceu, pelo que não deu certo. Porque você não vai ser capaz, em nenhuma hipótese, mesmo seguindo essas instruções, né, de manipulação, de coaches, de relacionamento, você não vai ser capaz de controlar a relação. E é aí que vem a frustração. Porque o que, que essas pessoas estão te ensinando? Elas estão te ensinando a usar artimanhas de ego, né, jogos de poder, de sedução, para convencer uma pessoa a ficar com você. Manipular situações para convencer a pessoa a ficar com você, mas embora você coloque todo o seu esforço, toda a sua energia e todo o seu dinheiro, porque essas coisas são caras, esses cursos que a galera dá são caros, então ainda por cima querem ganhar o seu dinheiro, mas ainda que você invista tempo, energia e dinheiro nisso, não garante que você vai ser feliz no amor. E mesmo que você consiga o que você quer por um determinado período de tempo, não garante que isso vai te trazer felicidade. Porque relacionamentos são duas pessoas, né? Assim, o relacionamento tradicional, mas a gente sabe que existem várias formas de se relacionar. Então, pode ser três, enfim, pode ser poliamor, pode ser o que a galera quiser. A verdade é essa. Se tá dando certo pros envolvidos, então pronto. Mas eu vou falar aqui do tradicional. Relacionamento são duas pessoas e não tem como, por mais que, e até falei isso num podcast passado, recente, sobre compatibilidade amorosa, que quando a gente tá nesse processo de autoconhecimento e a gente começa a despertar, a gente quer, obviamente, que a pessoa que tá do nosso lado esteja na mesma frequência que a gente, porque de repente a gente começou com ela numa frequência e aí a gente evoluiu, a gente conseguiu evoluir e sair daquele comportamento, daquele ciclo vicioso, e a gente conseguiu perceber atitudes que a gente tinha que não nos acrescentavam, não nos engrandeciam, e a gente teve consciência disso e decidiu mudar. Eu lembro de uma situação que eu passei, nada a ver com relacionamento, mas olha como isso, essas situações se repetem. Aliás, nada a ver com relacionamento amoroso, mas relacionamentos com pessoas, né? Porque essas situações, elas se repetem ao longo da nossa vida. Vou ilustrar aqui pra vocês, rapidão. Teve uma época que eu morei com uma menina e era uma menina extremamente problemática. A gente morou dividindo apartamento. E sendo que a gente dividiu o apartamento na casa de outra pessoa, sabe? De uma senhora de idade. Então, era uma menina extremamente problemática e ela muito depressiva, se via muito no lugar da vítima, enfim. Mas não era disso, não é sobre ela que eu quero falar, na verdade. É do comportamento dela. Quando eu cheguei lá nessa casa que ela já vivia, essa senhora, que era uma senhora de idade, era cheia de regras. E dentro da minha casa, eu nunca tive muitas regras, né? Assim, geralmente na nossa casa a gente vive de forma mais acomodada. E assim, foi a minha primeira experiência vivendo fora da casa da minha mãe e também na casa de uma pessoa estranha. Eu não tava morando sozinha, completamente sozinha, era na casa de uma pessoa estranha. E essa mulher tinha várias regras, várias coisas que ela achava que... Enfim, ela tinha as manias dela e as formas dela de cuidar da casa dela. A princípio, eu não estava conseguindo me adaptar, eu não estava levando a sério essas regras. E ela tava o tempo inteiro reclamando comigo. Ela reclamava de coisas que eu podia controlar, como, por exemplo, a louça, que eu terminava de comer e eu não queria lavar imediatamente a louça. Eu deixava a louça lá um tempo e depois eu voltava e lavava. Dentro da minha cabeça, não tinha problema, porque eu executava a ação no final das contas. Mas eu lavei. Mas pra ela, ela ficava extremamente incomodada de ter a louça suja, nem que fosse por poucas horas, mas ela ficava incomodada, e a casa era dela, as regras eram dela, eu que devia me adaptar, e não ela que devia me entender. E tinha outras coisas que ela reclamava que eu de fato não podia controlar, como o fato do meu cabelo cair muito. Meu cabelo cai que parece uma peruca, eu perco um zilhão de fios por dia, e quando a pessoa, agora eu já sei que é assim, então quando a pessoa vem morar comigo, eu aviso logo, olha, meu cabelo cai pra caralho. Não se assuste, isso vai acontecer. E é isso. Se você não puder lidar, então a gente não vai poder morar junto, porque meu cabelo cai. E a mulher reclamava toda a vida, eu tinha que limpar, eu tinha que varrer o chão, passar pano todos os dias. Em toda parte que eu andava pela casa, eu tinha que limpar e varrer e passar pano, porque meu cabelo caía e eu não podia controlar isso, e ela reclamava o tempo inteiro. E aí, de tanto que ela reclamou, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar. Cara, eu tô na casa dela, eu não tenho escolha, é a regra dela, ela é uma senhora, ela não vai mudar. Imagina que seja o caso dos seus pais, por exemplo. Que os seus pais, eles têm manias e eles têm regras dentro da casa deles, que eles não vão mudar por sua causa, nem adianta. Não importa, você pode até estar certo, porque muitas vezes a gente tem uma mentalidade mais evoluída, né? Então a gente entende coisas, um mundo diferente, percebe o mundo que vivemos de uma forma diferente dos nossos pais. Então há muitas chances da gente ter razão. Mas são nossos pais e eles não vão mudar por nossa causa. Até mesmo por uma questão de hierarquia. Eles entendem que, você é meu filho, você saiu de mim, então é impossível você saber mais do que eu. É muito difícil um pai ter humildade de reconhecer que o filho pode ser intelectualmente superior em algum aspecto. É muito difícil. Tem pais até que competem, né, com os filhos. Mas enfim, voltando. Aí eu sabia que ela não ia mudar. Então eu tive que mudar o meu comportamento. Eu falei, cara, eu não quero mais ter atrito por causa disso. Eu não quero chegar em casa e ela brigar, chegar em casa cansada de ter trabalhado o dia inteiro e ainda receber reclamação por coisas de casa, de ter que limpar a casa. Então eu vou me adaptar à forma como ela tá vivendo. E aí comecei a fazer as coisas antes dela reclamar, porque assim eu evitava até o desgaste de receber uma ordem, porque eu detesto receber ordens. Então me machucava, me molestava, né? Assim, eu ficava muito mais ofendida pelo fato dela estar me dando uma ordem e eu me sentindo na obrigação de fazer, do que pelo fato de ter que executar aquela tarefa. De repente, lavar a louça assim que eu terminava de comer não era tão ruim quanto ela vir brigar comigo sobre a louça que eu não lavei assim que eu terminava de comer, entendeu? Então eu comecei a fazer as coisas antes dela reclamar. E assim o nosso relacionamento melhorou 200%. Ela viu a minha melhora e ela começou a me tratar com mais carinho, começou a agir como uma avó pra mim. E foi uma pessoa muito doce comigo. Então, assim, a nossa relação melhorou muito. E aí, o que que aconteceu? A menina que morava com a gente, que era super problemática, ela também era uma pessoa muito desorganizada, que a senhora vivia reclamando com ela. Mas ela era muito mimada, então ela não... E também, ela não tava... Não tinha interesse de mudar. A verdade é essa. Ela sabia que ela precisava mudar, mas ela só falava, ela é muito chata, ela reclama de tudo, não sei o que, olha isso, ela reclamando, ela ficava falando mal da senhora, mas ela não fazia nenhum esforço pra ter uma convivência mais agradável. E quando eu comecei a fazer esse esforço, ela ficou extremamente incomodada com isso, ela ficou tipo, você não era assim, e agora você tá fazendo isso, e agora você mudou, você fica fazendo isso pra pagar de santinha. Eu falei, querida, eu não tô fazendo isso pra pagar de santinha, não. A última coisa que eu tô preocupada é de pagar de santa numa casa que eu tô pagando pra morar. Eu não tô nem aí. Eu tô fazendo isso simplesmente porque eu entendi que é necessário, que é importante e que vai me trazer mais paz. Eu vou chegar em casa e ninguém vai brigar comigo. Muito pelo contrário, vou ser recebida com uma comida gostosa, com uma pessoa perguntando como foi meu dia no trabalho. Então, assim, é totalmente diferente, entendeu? Sendo que quando a pessoa, ela tá ainda presa nesse ciclo de auto-vitimização, quando ela ainda tá assim, achando que o mundo é o culpado pelas frustrações dela, ela se incomoda pesadamente com qualquer pessoa que evolua um pouco. E relacionamentos são assim, às vezes você conhece uma pessoa que tá na mesma frequência que você, que nem é uma frequência boa, às vezes vocês se atraíram, né, porque vocês estão nessa frequência e vocês estão, sei lá, vamos dizer que vocês estão na sombra, estão numa fase difícil, as duas pessoas estão numa fase difícil e se atraíram, mas aí você começa a se trabalhar e você começa a evoluir e a outra pessoa fica extremamente incomodada com isso, ela fica com inveja, ela fica te atacando, ela fica querendo te rebaixar, porque ela se incomoda, ela não suporta o fato de que você esteja evoluindo e ela não, e às vezes isso acontece vindo das pessoas que gostam da gente. Gente, é muito doloroso entender isso. É muito doloroso, eu não vou mentir pra vocês, não. Dói, eu já me decepcionei, nem conto nos dedos quantas vezes eu me decepcionei com pessoas que eu tinha carinho e sentimentos verdadeiros, e eu me considerava amiga de verdade, mas eu percebi que a pessoa se incomodava com todos os progressos que eu tinha na minha vida. E ela tava sempre me atacando por conta disso. E geralmente quando a pessoa, ela não acompanha a sua evolução, ela quer fazer com que você regrida a fase que ela tá. Então ela fica tentando te puxar de todas as maneiras. Ela é reativa, ela fica brigando, ela fica causando por besteira, ela quer atrapalhar em todas as áreas. Ela não respeita o seu trabalho, ela não respeita as coisas, sei lá, o seu momento. Ela não respeita você. Ela apenas quer te atacar, ela quer te puxar. E quanto mais você tenta se manter pleno e continuar no lugar que você tá, mais descontrolada ela fica e mais fortes são as tentativas dela de te puxar pra baixo. E isso muitas vezes acontece dentro de um relacionamento amoroso. Às vezes você tá com uma pessoa e vocês se conheceram numa determinada fase da vida, mas aí vocês foram aprendendo, você, né? Vamos dizer que você seja uma pessoa que você tá buscando a sua evolução como pessoa, sua evolução espiritual, você tá buscando o autoconhecimento, você quer aprender, você quer descobrir, você quer se entender, você quer ter relações melhores, você quer contribuir, você quer ajudar, enfim. Vamos supor que você tenha todas essas motivações, essas vontades dentro de você de ser diferente, de fazer a diferença. E aquela outra pessoa, ela ainda não tá não tá pronta pra despertar a consciência dela. Veja bem, eu acho que todo mundo é capaz de despertar a sua consciência e evoluir. Até porque eu acredito que esse é o propósito de estarmos aqui, né? Na terceira dimensão, reencarnados. Mas pode ser que algumas pessoas estejam tão perdidas, tão desconectadas com a sua essência, tão aleatórias no mundo, que elas realmente passem a vida inteira sem conseguir despertar o potencial que elas têm. E o que que acontece com essas pessoas? Elas se tornam pessoas frustradas. É só o que a gente vê, né? Na internet é só o que tem. Gente atacando as outras pessoas, ataca a pessoa famosa, ataca o corpo, ataca relacionamento, ataca. É gente que tá tão frustrada com a própria vida, porque é isso que as pessoas... É inveja, em primeiro lugar. Mas é isso que as pessoas invejam, elas sentem, elas estão tão... Elas vivem uma vida tão medíocre e elas se acham tão incapazes de conseguir o que o outro tem que elas atacam o tempo inteiro. Mas enfim, é simplesmente porque elas não entenderam que elas podem ter tudo que todo mundo tem. Dentro dos limites, né? Claro, assim, a pessoa não tem como querer ser uma cantora se ela não nasceu com uma voz pra isso, porque algumas coisas exigem aptidão, né? Não é só querer. Mas a grande maioria das coisas são possíveis a todos. Então, quando você olha pra uma pessoa, é melhor que você se inspire nela do que você fique pensando, ai, por que ela tem e eu não? Mas enfim, voltando. E aí, o que acontece? Num relacionamento amoroso, de repente vocês começaram de um jeito e aí você mudou, né? Você evoluiu, você já não se comporta mais daquela maneira e a pessoa não entende, porque ela tá acostumada com você reagindo de uma determinada forma. Vamos exemplificar. Vamos supor que ela é uma pessoa que, pra ela se sentir valorizada, ou seja, porque ela tem baixa autoestima, ela provoca ciúmes. Então, ela cria situações em que faz você sentir ciúmes pra que ela se sinta valorizada, porque ela acha que o ciúmes é uma demonstração de amor. Ela não percebe que, na verdade, ela, ao se colocar nesse lugar, ela mostra mais do que tudo que ela não tem amor próprio. Ela não consegue perceber que é como ela se vê e não como o outro a vê. Então, ela cria situações, né, pra ela poder se sentir valorizada, provoca e tal. Enfim, e aí essa outra pessoa que sentia ciúmes, no início, era extremamente reativa, ficava mal, brigava e tal, não sei o quê. E enquanto essa pessoa que estava sentindo ciúmes estava tentando resolver a situação porque ela estava sofrendo por sentir ciúmes, a pessoa que estava provocando ciúmes estava fingindo que resolvia a situação, mas na verdade estava meio que vibrando por dentro por perceber que aquela pessoa que ela gosta estava ali, tipo, demonstrando que gostava dela dentro da cabeça dela, entendeu? Então, assim, olha como existe uma incompatibilidade, né? Que é muito difícil a gente perceber no ato, porque, obviamente, se você é uma pessoa que você tá sofrendo com uma situação, você quer que a situação acabe. Agora, se a outra pessoa tá se sentindo bem com aquela situação, por mais que ela não tenha coragem de admitir, por mais que ela finja que ela não faz de propósito, mas ela faz, ela tá, tipo, por exemplo, ela sai e ela fica com alguém na sua frente, ela, enfim, ela faz questão de te mostrar algumas coisas, porque ela faz de propósito, sim, ela apenas finge que não é, ela não tá querendo resolver, ou seja, ela não tá na mesma frequência que você. Aí vamos supor que você percebeu que os ciúmes, ele também significava uma insegurança sua, e que você tinha que trabalhar isso dentro de você, pra você não dar poder às outras pessoas, como você deu a essa pessoa que você tava se relacionando, pra que isso te faça mal. Entendeu? Porque os ciúmes têm os dois lados, né? E no seu lado, se você tá sentindo, você tem que reconhecer que isso é insegurança, que isso é também baixa autoestima, e você tem que começar a se trabalhar pra que você não dê essa liberdade, esse poder à outra pessoa de que ela possa criar situações que te façam sentir ciúmes. Então, vamos supor que você começou a se trabalhar, você começou a evoluir, você começou a perceber que aquilo ali não te representava, que não era o tipo de relacionamento que você queria ter, que aquilo ali te trazia mais angústia do que sossego, que você não se sentia bem a maior parte do tempo, que isso trazia à tona vários traumas, várias inseguranças que você tinha e que não era o tipo de relacionamento que você idealizava, mas você gosta muito da pessoa e você resolveu, através da sua mudança, tentar, né, dar o exemplo. Mas aí a outra pessoa que tá lá do outro lado, ela não entendeu a fase que você tá, ela não está no mesmo grau de consciência que você, ela começa a achar que você não gosta mais dela, porque ela é uma pessoa extremamente insegura, com baixa autoestima, né? Por isso ela provoca ciúmes. Então ela começa a achar que você não gosta mais dela e começa a criar N situações problemáticas na sua vida, na relação de vocês, porque ela não consegue entender que você está mudando, que você está evoluindo, que você não se identifica mais com a forma dela de se relacionar. E aí a gente vem, entra naquele ponto, né, que eu até citei no podcast Compatibilidade Amorosa, que é que muitas vezes existe sentimento, a pessoa gosta verdadeiramente de você, tipo, ela tem vontade de fazer dar certo, mas ela não está no processo dela de autoconhecimento e ela falha, ela não consegue entender que você já está nesse processo. Então, a partir do momento que você começa a se desenvolver, você também tem que ter consciência que isso significa, muitas vezes, abrir mão de pessoas e de relações que você esteve mantendo, e isso eu digo em qualquer âmbito da sua vida, não só na sua área afetiva, mas nas suas amizades, na sua família, na sua área profissional, enfim, qualquer relação que você esteja mantendo pelas razões erradas, qualquer relação que não, você não se identifique mais com quem você se tornou, que de repente aquela relação foi construída com base numa fraqueza, com uma motivação de carência, com uma motivação que naquela época fez muito sentido pra você, mas que hoje em dia não faz mais. E você tem que saber reconhecer que continuar mantendo aquilo ali, se a outra pessoa não estiver tentando também evoluir pra te acompanhar, né, pra vocês ficarem na mesma frequência, você vai só se frustrar, é dar murro em ponta de faca, porque ela não vai mudar, porque ela não entende. Então você vai dizer pra ela, tipo, olha, imagina você dizer pra uma pessoa que você tretou e aí depois você evoluiu, né, como pessoa e você decidiu que não quer mais ter relacionamento desse jeito, aí você chega pra pessoa que você tá se relacionando e fala pra ela assim, olha, eu sei que eu errei com você, eu me arrependo, eu reconheço, eu senti vergonha de quem eu fui, mas eu tenho certeza que eu não serei mais essa pessoa, porque eu sinto no meu coração que eu não vou mais agir dessa maneira, porque eu aprendi a minha lição, eu sinto que eu evoluí e me perdoe por eu estar em outro grau de consciência que isso tenha acontecido, mas agora eu não vou mais agir dessa forma, eu já não me identifico com isso. Aí a outra pessoa do outro lado que vai olhar pra você e vai falar, que ela tá falando, essa doida, negócio de grau de consciência, de evolução, ai, tá falando um monte de palavras vazias, ai, um monte de texto pronto, ai, deve ter visto isso em algum coach. É isso que as pessoas, é isso que as pessoas que não estão no autoconhecimento pensam das pessoas que estão no autoconhecimento. E existe uma incompatibilidade muito grande. E ao longo da nossa vida, quanto mais a gente evoluir, mais difícil vai ser de encontrar pessoas que estejam na mesma frequência que a gente. Mas embora seja difícil, não significa que seja impossível. É difícil sim, mas talvez porque você tenha que aprender muitas coisas sobre você antes para poder se relacionar com o próximo. E aí vem o principal motivo do porquê eu não acredito em coach de relacionamento. Porque primeiro você tem que começar o processo de autoconhecimento. Primeiro você tem que se enxergar. Primeiro você tem que aceitar muitas coisas no seu comportamento. Você tem que aceitar que você não é perfeito. Você tem que aceitar que muitas vezes você vai ferir o outro sem a intenção. E por mais que você não tenha a intenção, você vai ser responsável pelo que você causou ao outro. Então, se você magoou outra pessoa, mesmo que você não tenha intenção, você é responsável por ter magoado aquela pessoa. Agora, claro, ser responsável não significa que você tenha a culpa por como ela reagiu. A isso aí já parte dela. Mas você reconhecer que uma atitude sua, por mais bem intencionada que tenha sido, não foi legal para o outro, faz parte do seu processo de evolução. E aí você vai pensar, poxa, então eu vou pensar duas vezes, porque de repente isso que eu tô fazendo não tá sendo bem interpretado. De repente isso que eu tô fazendo vai causar um desgaste muito grande na minha relação, porque ela não tá conseguindo ver a minha boa intenção por trás. Então não adianta de nada. Não adianta de nada. O meu primeiro namorado, ele era desse jeito. Ele não era uma má pessoa. Muito pelo contrário, ele era uma boa pessoa, cheia de boas intenções, sendo que ele fazia um monte de cagada e um monte de coisa errada com as melhores das intenções. E o grande problema dele, que a gente discutia muito sobre isso, é que eu sempre falava de boas intenções, o inferno tá cheio. Se você pode estar com a melhor intenção do mundo, eu tô fazendo isso para ajudar a pessoa, mas se a pessoa não quer a sua ajuda, não está aberta à sua ajuda, ou não entendeu a sua motivação por trás, porque ela tem todo o direito de não entender a forma como você age. Ela tem todo o direito. É o grau de consciência que ela tá, entende? É o grau dela. Naquele grau de consciência que ela tá, ela não consegue entender o que você tá fazendo, por mais que você esteja fazendo para o bem dela. Então ela tem todo o direito de não compreender. E se ela não compreendeu e se ofendeu, ou vocês brigaram por não estarem falando a mesma língua, você tem que parar e pensar: será que tá valendo a pena eu insistir nesse comportamento? Porque nem sempre você chegar pra uma pessoa e falar: ah, mas eu fiz tudo pra te ajudar. Ah, mas isso que eu fiz foi tudo pro teu bem. Nem sempre isso vai resolver a situação, porque muitas vezes o que você fez dentro da sua perspectiva para ajudar, para o bem dela, não foi interpretado como uma ajuda bem-vinda, não foi interpretado como o melhor para ela. Ela pode ter visto como uma forma inconveniente de se meter na vida dela. Ela pode ter visto como uma forma de tentar controlar a vida dela. Ela pode ter interpretado de N maneiras diferentes, porque depende do grau de consciência que ela está. Então, assim, de boas intenções, o inferno tá cheio. É muito melhor você tem que sim ser verdadeiro, mas saber perceber quando a pessoa não consegue reconhecer a sua boa intenção por trás. Tentar ajudar uma pessoa insistentemente quando ela não quer a sua ajuda não faz de você um bom samaritano, não faz de você um santo. Você, na verdade, pode te tornar inclusive uma pessoa abusiva, né? Eu até já falei sobre isso em outro podcast, que é: você é abusivo? Que até relatei a história de uma amiga minha, que ela queria muito que o namorado dela se tornasse alguém supostamente melhor, mas na verdade era melhor pra ela mesma. Mas, de fato, as coisas que ela queria pra ele eram coisas boas, assim, ela queria coisas boas pra vida dele, mas ele não conseguia entender isso, ele não conseguia entender. E por ele não estar num grau de consciência que ele fosse capaz de entender que aquelas mudanças que ela estava sugerindo, de fato, fariam bem a ele, ele simplesmente não conseguia entender a intenção dela por trás. Eles acabavam tretando muito. E ela também, por ser uma pessoa que ficava nesse negócio de: ah, mas eu tô fazendo pra ajudar. Ah, mas é porque é pro bem dele, é pro bem dele, é pro bem dele. Ela acabava camuflando as verdadeiras intenções que ela tinha naquela situação, que era tornar ele alguém melhor pra ela, né? Então ela camuflava as intenções verdadeiras dela e ficava insistindo nessa de boa samaritana até Até que chegava um ponto que ela se tornava abusiva, porque quando ele não agia como ela queria, ela dava um show pra poder adestrar, né, ele a se tornar quem ela queria. Então, assim, a gente tem que ter muita empatia, né, quando a gente tá se relacionando. Isso eu até falei em algum podcast, já não me lembro qual foi, que muitas vezes a gente projeta no outro o que a gente quer ou o que a gente idealizou. E assim, esse é o grande problema de você seguir esses coaches e seguir essas artimanhas e esses truques. Porque você tá projetando que o outro vai sempre agir como você espera. Mas o outro é livre. E o outro tem o grau de consciência dele, de entendimento dele, que você não tem condição de saber. Você pode até perceber algumas coisas. Tem vezes que dá pra gente notar, né, que quando a pessoa tá... É, isso acontece muito com as minhas amigas mais novas, que acho que todo mundo na faixa dos 20 e poucos anos vive mais ou menos as mesmas experiências em relação a relacionamentos afetivos, né? Até porque a gente vem de da mesma sociedade, né, que é doente. Então a gente tem experiências ruins. Então quando você tem 20 e poucos anos, você vive aquilo com muita intensidade, você tem certeza que você tá indo pelo caminho certo. Mas aí quando você já tem quase 30, como eu, você olha pra uma pessoa de 20 e poucos anos cometendo os seus erros e você tem vontade de falar, amiga, não faz isso, não vai adiantar, não se coloca nesse lugar. E assim, super válido, eu acho que é super válido você tentar passar isso, óbvio, de uma forma que não seja impondo, que não seja condenando, né? Que a pessoa, se a pessoa quiser, né? Se a pessoa tiver aberta também, né? Porque como eu disse, não adianta ajudar quem não quer ser ajudado. Então, se a pessoa estiver aberta, vale a pena sim você falar essas coisas, mas não adianta, porque muitas vezes ela vai aprender quebrando a cara mesmo. Ela não vai aprender através do seu amor, ela vai aprender através da dor. Ela não vai aprender através dos erros dos outros, ela vai aprender através dos próprios erros. A grande maioria das pessoas aprende assim. Então, a gente vê uma pessoa cometendo um erro que a gente já cometeu, a gente sabe onde isso vai dar e a gente tem que ficar assistindo e apenas torcendo, que eu acho que é o máximo que a gente pode fazer, orando e torcendo para que ela sofra o menos possível e para que ela possa aprender com aquela situação e mudar o padrão e seja mais feliz, né? Como a gente, tipo, que ela possa amadurecer e evoluir. Mas a gente não pode interferir diretamente no aprendizado daquela pessoa, né? A gente não tem o poder de fazer o outro evoluir. Então, por mais que a gente esteja aqui nesse negócio de autoconhecimento e tentando se descobrir e tal, como tem muita gente que se identifica com as coisas que eu falo e aí passa pras amigas, e eu acho massa que vocês fiquem passando. Primeiro, eu acho massa que vocês se identifiquem com as coisas que eu falo, né? Porque eu me sinto mais conectada, eu sinto que a gente realmente tem uma conexão aqui. Mas quando você passa isso pra alguém que de repente não conhece a forma como eu abordo e tal, de repente a pessoa não sinta a mesma conexão com o que eu falo, porque de repente ela tá num outro grau de consciência que ela ainda não conseguiu perceber as coisas que você percebe. Então a identificação que ela tem é diferente. E é isso, a gente vive nesse mundo, é assim mesmo. Existem pessoas em graus de consciência diferente, porque é pra gente poder evoluir. Então, por que que eu acredito que esses negócios de coach, de relacionamento não funcionam? Porque primeiro a gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento. Primeiro a gente tem que estar olhando pra dentro. Primeiro a gente tem que estar se autoavaliando. Primeiro a gente tem que estar aprendendo a não criar expectativa em cima dos outros de acordo com as nossas próprias projeções. Primeiro a gente tem que estar assim, porque se a gente não estiver nesse processo, a gente pode até conseguir, através dessas artimanhas, ter um relacionamento, mas ter um relacionamento não significa que a gente vai ter amor, não significa que a gente vai ser feliz e não significa que vai durar. E também não significa que se não durar, não foi bom, tá? Outra coisa que depois eu vou falar sobre isso em outro podcast, pra não me prolongar, não misturar muitos assuntos, mas enfim, eu não acredito que nenhum coach de relacionamento possa de fato te ajudar a se dar bem em relacionamento, nenhum. Eu acho que na verdade quem busca ele está desesperado e deveria buscar outras formas de se conectar. Agora sim, se a pessoa já faz terapia, medita, busca uma conexão com a espiritualidade, sei lá, fez um mapa astral, visitou um tarô, já buscou todas as formas que ela tem de se conectar e ela também escolheu fazer um coach, beleza, porque ela tá no processo. E dentro do processo, ela vai encontrar... Porque o que que acontece? Quando você está no processo, você consegue aprender com qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. Então, se você tá aqui no meu podcast, que não é nada, né? Meu podcast é eu falando, não tem embasamento científico nenhum. Mas se você tá aqui no meu podcast e você está no processo, você consegue tirar algumas coisas. Não tô dizendo que você tem que concordar com tudo que eu tô dizendo. Até porque eu não sou a dona da verdade, né? Mas se você pode tirar algumas coisas das coisas que eu falo e adaptar a sua realidade, aplicar a sua vida, e você vai tirar lições disso. Porque se você está no processo, você aprende com tudo. Você aprende com a vida. Então, qualquer que seja a maneira que você busque de se conhecer e se conectar, você vai conseguir aprender com isso sobre você. Inclusive, se relacionando com outras pessoas, você também vai aprender sobre você. Aliás, essa é uma das principais maneiras, né, da gente aprender sobre a gente, é quando a gente se relaciona com o outro. De qualquer forma que seja, afetiva, amizade, familiar, em geral, relacionamento em geral. Mas se você tá apenas buscando, você tá vendo, você olha a sua vida e você imagina que os seus relacionamentos, ai, eu me dou bem em tudo na vida, mas relacionamento é uma área pra mim cagada, eu nunca consigo dar certo, eu vou buscar um coach de relacionamento pra me ajudar. Cara, não é por aí, não te aconselho, você vai jogar dinheiro fora, você pode até aprender as artimanhas dos jogos da conquista pra convencer alguém a ficar com você, mas isso é baixa autoestima, isso é falta de amor próprio, e quer queira, quer não, isso não vai mudar com essas artimanhas. Então, eventualmente, a conta vai chegar. Eventualmente você vai sofrer as consequências daquela escolha que você fez. Porque você não fez uma escolha por amor a você. Você fez uma escolha pela necessidade de estar em um relacionamento. E quando você faz uma escolha desse jeito, o caminho tá mais do que óbvio. Está claro que você vai fracassar. Está claro. Então, assim, não estou dizendo que para todas as pessoas... E também não estou dizendo que todas as pessoas que são coach não vão te dizer nada e que aproveite, tá? Eu só estou dizendo que não adianta você buscar esses atalhos, porque isso são atalhos para você saber como se relacionar e ter bons relacionamentos, se você não estiver olhando para dentro, se você não estiver buscando autoconhecimento. E é por isso que eu não me coloco nesse lugar de mentora, de, eu vou dar um curso, eu vou falar sobre relacionamentos. Eu tenho pavor quando alguém chega para mim e fala, vamos fazer uma live para falar sobre relacionamento. Gente, sinceramente, não me interessa. Não me interessa, não me acrescenta, não é uma troca. Eu acredito que a rede social, ela existe para que a gente possa trocar conhecimento. Eu cresço muito quando alguém compartilha alguma coisa da sua vida comigo. E eu acredito que se eu tô aqui até agora fazendo isso aqui, esses podcasts, escrevendo e tal, é porque de alguma forma eu tô ajudando alguém em algum lugar. Então, assim, é uma troca, mas não vai ser uma troca pra mim se eu estiver falando de alguma coisa que eu não tenho interesse. Então, muitas vezes, quando a pessoa quer fazer uma live sobre relacionamento pra falar, como começar um relacionamento, como sair... Nossa, eu tenho muita preguiça, porque eu já tô calejada desse assunto, e eu aprendi, e a melhor coisa que eu posso falar pra você e resumir tudo que eu aprendi durante meus 29 anos de vida é que para você ter bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis com os outros, você tem que ter bons relacionamentos com você. Então, não adianta buscar atalhos, não adianta depositar sua esperança, sua expectativa. Ninguém é tão bom ao ponto de fazer com que você transforme a sua realidade se você não quiser, se você não estiver disponível. E quando eu digo querer, eu não tô falando de você seguir à risca as instruções que essa galera de coach manda fazer. Eu tô falando de você, de fato, despertar sua consciência, buscar o autoconhecimento e se trabalhar. E esse vai ser o caminho mais longo, olha, te aviso logo. Porque de repente, nesses negócios de... Eu até vi, tem uma mulher que ela faz esse negócio no Instagram. E de vez em quando ela aparece no meu explorar, eu fico assim, passada. Me entristece, porque eu imagino... Ela tá ganhando dinheiro em cima da fragilidade das outras pessoas. Porque as pessoas que estão dando palco pra ela são pessoas desesperadas. São pessoas com baixa autoestima. São pessoas que não se amam. São pessoas que têm inúmeros problemas psicológicos e nunca começaram. Nunca despertaram a consciência, e ela tá ganhando dinheiro em cima dessas pessoas, e ela coloca, tipo, eu vi um vídeo dela que era assim, como eu consegui um casamento, tipo, um case, supostamente um case de sucesso, tá? Que era como eu consegui ser pedida em casamento em um mês. E, ou seja, ela tá projetando falsas expectativas em cima das pessoas. Que se você seguir as instruções que ela vai te dar, você vai conseguir um relacionamento. E eu vou te dizer uma coisa, você pode até conseguir de fato um relacionamento. Agora, não vai ser um relacionamento com amor. Não vai ser Não vai ser o caminho ideal pra sua felicidade. Isso eu te garanto. Eu dou minha cara à tapa. Como você conseguir um relacionamento por meios do ego, por meios desses jogos da conquista, não significa que sejam bons relacionamentos. Vai ser que nem a Mayra Cardi. Aí, ó, que fez o que fez pra conseguir desdobrar. Até já fiz um outro podcast falando sobre a situação dela com o Arthur. O porquê aconteceu isso com ela. Por que é tão comum, na realidade, acontecer isso com as pessoas, com as mulheres em especial. Mas ela fez o que fez pra desdobrar um macho escroto, a se tornar quem ela queria, e no final das contas ela se fudeu, porque ele mostrou que ele não ia mudar. E é isso. E aceitou surta, gata. É essa a realidade. Então você conseguir desdobrar uma pessoa, convencer uma pessoa, e imagina, olha, eu não teria coragem de casar com uma pessoa que eu conheci há um mês, sinceramente. Porque eu não sei quem ela é, eu não sei quem ela é. Se nem com a convivência de anos a gente consegue saber como as pessoas são, porque as pessoas estão em constante mudança e evolução, assim como nós. Imagina você conhecer uma pessoa em um mês e você convencer ela a casar com você. Gente, eu não consigo pensar numa situação mais humilhante do que essa. Eu não consigo pensar num senso de inferioridade tão baixo quanto isso. E essa mulher que faz esses vídeos, ela tem 200 mil seguidores. Ou seja, tem muita gente desesperada dando palco pra esse tipo de coisa. E eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque não estou de acordo, não acredito que seja de fato o caminho pra você viver uma vida plena. E não estou falando pra você ter o relacionamento que você sonhou, porque você nunca vai ter o relacionamento que você sonhou. Acorda. Esse amor romântico não existe. É, mas você tem sim condições de ter um bom relacionamento na sua vida. Você tem condições de se relacionar com as pessoas com amorosidade. Você tem. Isso eu te garanto. Eu nem te conheço, mas eu tenho certeza. Ah, agora eu sou a dona da verdade. Agora eu tô falando a verdade absoluta. Eu tenho certeza que você tem essa capacidade. Agora você tem que despertar o seu potencial amoroso para que você tenha relações saudáveis, independentemente se as relações vão durar, independentemente se aquela pessoa ela vai ser o seu futuro marido, independente, às vezes você pode ter uma relação massa com uma pessoa e durou uma noite, e durou uma semana, e durou um mês, e daí se a relação não durou uma vida inteira. Quem foi que disse que tem que durar uma vida inteira pra ser boa, pra te ajudar? Pra ser boa, tem que te nutrir de bons sentimentos, te deixar com boas lembranças, te deixar com a consciência em paz, porque não tem nada melhor do que você olhar pra trás e olhar pras pessoas que você se relacionou e você ter plena convicção que você agiu de acordo com a sua verdade, que você foi íntegra e honesta, independentemente de quais tenham sido as consequências, se acabou bem ou se acabou mal, você agiu com a sua verdade. Verdade, dando o seu melhor, e você estava ali para dar o seu melhor, e você não poupou a sua amorosidade, você não ficou com medo de não ser correspondido e ficou medindo. Eu vou dar só um pouquinho de carinho para ela não se acostumar. Não, você foi você. E se você foi intensa, se você foi amorosa, você foi você. E se a outra pessoa não soube receber o seu afeto, ou de repente não soube ser recíproca a forma como você se relaciona, problema dela, quem perde ela? Ela não era a pessoa certa pra você e vida que segue. Mas a sua consciência tá tranquila, você fez a sua parte, entendeu? Então não adianta a gente tá aí buscando artimanhas e formas de se dar bem nos relacionamentos se a gente não estiver olhando pra gente, se a gente não estiver consciente das nossas atitudes, se a gente não for responsável pelas nossas escolhas. Porque não existe um caminho fácil pra ter uma relação saudável. O caminho é longo, especialmente porque a gente tem várias crenças limitantes que vêm dos nossos pais, que vêm da sociedade doentia que a gente vive. Então não tem como você... Vamos dizer que você tem 25 anos e agora você que despertou a consciência de que você não veio se relacionando de uma forma saudável, de que você teve relacionamentos tóxicos ou abusivos até, e você não quer mais repetir esse padrão. Então imagina que foram 25 anos de construções tóxicas, foram 25 anos de crenças que te limitavam, e agora você tem o poder de desconstruir tudo isso para se tornar uma melhor versão de você. Então é óbvio que isso não vai acontecer da noite para o dia, é óbvio que isso não vai acontecer em um mês e você vai casar com alguém, é óbvio que vai ser um processo, e é óbvio que durante esse processo vão ter altos e baixos, mas eu te garanto que esse processo vai valer a pena. E te digo mais, se você estiver disposta a começar, que isso é o mais difícil, porque você imagina que é algo que puta que pariu. Porque foi assim que eu pensei a princípio, né? Quando eu comecei a fazer terapia, eu pensei, caramba, eu tive 27 anos de noia na minha cabeça. Então vão ser pelo menos mais 27... Olha as contas que eu fiz, né? Vão ser pelo menos mais 27 anos pra eu consertar as cagadas que eu tenho... Que eu plantei na minha cabeça e as formas como eu me relacionei. Ou seja, com 60 anos, eu vou ser capaz de ter uma relação saudável. E eu fiquei completamente desanimada, né? Aí eu cheguei pra minha psicóloga e falei, olha, eu fiz uns cálculos aqui. Ainda mais uma pessoa de humanas, né? Se metendo a fazer um cálculo desse. Cheguei pra ela e falei, eu fiz uns cálculos aqui. Eu vi que é com 54 anos que eu vou conseguir ter um relacionamento bom. E eu tô, assim, já pensando que não vai dar esse investimento. Vai sair muito caro. Porque a terapia não é algo barato. E só com 54 anos, minha irmã, me ajude. E minha psicóloga começou a rir da minha cara, né? E disse que não, muito pelo contrário, que as coisas acontecem muito mais rápido do que a gente espera. Porque a gente tem a capacidade de evoluir muito mais rápido do que a gente imagina. Agora, o tempo também não é algo que a gente tem que se determinar. Não adianta você falar, ai, quanto tempo eu vou conseguir? Não dá pra saber. Eu, há um ano, quando eu comecei a fazer esse podcast, eu não imaginava que eu ia mudar tanto. Então, tipo assim, na verdade, eu nem tenho coragem de ouvir meus podcasts passados, porque eu acho que eu já mudei tanto, que eu ia ficar passada comigo mesma do passado. Mas a gente muda, gente. Então, a gente muda numa velocidade muito mais rápida, desde que a gente esteja buscando se conhecer. A gente vai mudar. Então, não se desespere, porque não vai ser tão difícil quanto parece. Confia, começa, dê o primeiro passo. Você tem essa capacidade amorosa dentro de você, e à medida que você for evoluindo, por pouquinho que seja, você vai ver como você tem mais potencial de crescer. E é isso. Bom, falei pra caramba. Espero que alguma coisa sirva pra sua vida. E cuidado com essa galera aí, com essas propagandas enganosas de que traz o amor muito rápido, porque não é assim. Não é esse caminho do amor, não. Esse é o caminho do ego. Presta atenção, hein, galera. Pois beijo, viu? Tchau.